Meu caro ouvinte da CBN, a internet é cada vez mais um meio de comunicação importante, é também um meio de distração. Os smartphones e os tablets irritam muitos, por exemplo, professores em sala de aula, muita gente que vai jantar e almoçar com alguém que não tira a mão do tablet, do smartphone, mas as pessoas se denunciam nas redes sociais. Às vezes, contradizem suas próprias falas, seus argumentos. Uma dessas situações pode levar, inclusive, a problemas na empresa. Muitas pessoas não são contratadas porque se expõem nas páginas sociais. Outras chegam a ser demitidas. Muita gente tem problema na justiça, que às vezes é resolvida a questão por causa de falas nas redes sociais ou postagens. Bom, qual é a relação do direito do cidadão em relação às páginas sociais? Para essa conversa, aqui na CBN, nós temos o especialista em direito digital, presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB Maringá, da Ordem dos Advogados do Brasil, Thomas Jefferson. Doutor Thomas, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, todo mundo está na internet, todo mundo tem uma página social, todo mundo gosta de entrar nas redes sociais. Às vezes as pessoas postam e não percebem que estão se denunciando. Até onde vai o direito das pessoas, a privacidade? Até onde vai também o direito da própria justiça, das empresas, de quem se relaciona com essas pessoas, de usar essas páginas sociais?
A primeira coisa, Gilson, são duas coisas distintas. A liberdade de expressão, ou seja, o que eu posso falar sobre todos os assuntos, desde que não seja ofensivo, desde que não prejudique nenhuma pessoa, nem, desde que não ofenda a dignidade, desde que não ofenda a reputação, a imagem, ou seja, o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam de outras. Então, assim, o limite na rede social é o mesmo limite que no dia a dia, é o limite da liberdade de expressão. Então, é o que não seja ofensivo, o que não realmente constitua mácula para a vida desse indivíduo.
Doutor Thomas, tem uma reportagem no Valor Econômico, inclusive a gente comentou hoje sobre isso pela manhã, nas redes sociais, em que, por exemplo, uma empresa de cartão de crédito conseguiu provar que uma pessoa que estava usando o cartão de forma abusiva e disse que não tinha sido ela, acabou se denunciando na internet. Muitos presos, por exemplo, fazem festa, presídio, e postam a festa nas redes sociais, e acabam se denunciando. Eu tenho, por exemplo, o caso de funcionários que dizem para a empresa que estão no médico e acabam se denunciando nas redes sociais que estão aí tomando sol na piscina. As empresas podem ter esse controle sobre as redes sociais? Até onde vai, por exemplo, o direito de uma empresa de usar essas redes sociais para avaliar, demitir, enfim, se relacionar até mesmo de forma mais incisiva no controle dos seus funcionários?
Sim, Gilson, nós não podemos quebrar sigilos. Hoje nós temos um certo limite que em relação a e-mails já está pacificado, que não pode a invasão de correio eletrônico. Agora, no entanto, observar o que está acontecendo nas redes sociais é inevitável. As pessoas todas elas têm acesso. O empregado tem, o patrão também acaba tendo acesso e acaba visualizando. E quando mentiras dessas são reveladas, podem constituir sim uma justa causa. Então nós temos atos que acabam induzindo como justa causa do empregado. Né? Então, o 482 da CLT traz várias situações que acabam sendo caracterizadas como justa causa e podendo ser levados à rescisão do contrato de trabalho.
Então, por exemplo,
entre elas, nós podemos colocar atos de improbidade, que é aquela ato de falso caráter, né? Uma pessoa de caráter distorcido, aquela que antigamente falsificava atestado médico, hoje ela falsifica a doença, ela inventa situações e posta em bares, e posta em outros lugares, e isso acaba constituindo prova, justa causa para sua rescisão de trabalho. Então, isso, o empregador, ele não constitui abusivo da parte dele se ele verificar e promover a rescisão. É claro que nós estamos falando de redes sociais abertas.
Certo.
Então, as redes abertas não tem muito o que limitar.
Agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, até um pouco delicada. Vou dar um exemplo, um exemplo fictício, mas muitas pessoas em várias áreas de atuação podem se encaixar nesse exemplo. Vamos imaginar que existe um professor de ensino médio, um professor de ensino fundamental, ou mesmo universitário, e de repente ele tem uma página social e posta ele no estado, por exemplo, de embriaguez numa festa com outros amigos e faz aquele selfie dele lá, faz um comentário a favorável à bebida alcoólica. Aí a instituição educacional observa aquilo e considera que aquilo não é de bom tom para quem é professor. E resolve tomar uma atitude com o professor, puni-lo ou demiti-lo. É possível isso? Isso é uma questão que a empresa também pode se dar a esse direito ou não?
Embriaguez também é uma justa causa para a rescisão do contrato. Só que, na verdade, hoje a embriaguez ela já foi um tanto mitigada. Ela, hoje, embriaguez, para ser considerada realmente, é aquela habitual ou em serviço. Ou seja, aquele indivíduo que permanece embriagado o tempo inteiro, já é conhecido pela sua embriaguez, ou bebe no expediente, no horário expediente. Isso levaria a uma justa causa. Agora, uma simples bebida, uma foto mal, né, tirada, assim, uma situação mais de constrangimento, poderia até considerar, dependendo da situação, dependendo do que ele, poderia ser considerado ato lesivo à honra, né, aí do empregador, alguma situação que ele envolvesse a empresa.
Ah,
mas o envolvimento da empresa é algo realmente isolado, acaba sendo...
Mas a empresa não teria esse direito, então?
Não teria esse direito.
Uma questão também que é fundamental hoje são as relações jurídicas envolvendo as questões das páginas sociais, quando se fala, por exemplo, de utilização de cartão de crédito, pessoas que acabam dizendo que estão num lugar e estão no outro. Serve como prova judicial, por exemplo, as páginas sociais, o que a gente posta lá?
Hoje tem servido, já está até bem pacificado, o STJ já considerou várias, em vários casos, dos mais distintos, desde casos de família, consumidor, e até o TST na área trabalhista, eles têm considerado sim as comunicações via rede social. Então hoje já constitui-se prova. É claro que nós sempre chamamos atenção para que se faça, documente isso através de um cartorário, porque aí acaba adquirindo a fé pública, né? Ou seja, acaba tendo uma veracidade maior.
Então significa que hoje você pode construir provas na própria rede social. As pessoas têm que tomar muito cuidado com o que elas fazem nas redes sociais.
Sim, com certeza.
Essa relação de responsabilidade sobre o que se escreve e as consequências disso, existe uma lei efetiva? Quando a gente fala, por exemplo, né, do estatuto do marco da internet, hoje é muito mais fácil controlar o posicionamento das pessoas na internet ou não?
No marco civil na internet, ele acabou não trazendo um dos instrumentos tão contundentes assim. Esperava-se, aliás, até muito mais, e ele acabou sendo mais um código de ética, né, um código de princípios na internet. O que poderia ser feito, o que não poderia ser feito. Ou seja, mais principiológico do que normativo, do que regras mesmo. E aí, nesse sentido, o que nós temos? Nós temos uma ausência hoje normativa na parte criminal. Nós acabamos socorrendo na área criminal ainda nos crimes contra a honra. No que é específico, hoje, nós temos para criança e adolescente, o ECA, ele tem previsões já específicas para divulgações indevidas envolvendo criança e adolescente, não só materiais de sexo explícito, mas materiais contendo imagens, né, indevidas. E hoje no Código Penal, o Código Penal ainda acaba utilizando como injúria, difamação, calúnia, ou seja, acaba sendo crimes enquadrado como crimes contra a honra. E aí a repercussão é insignificante muitas vezes, porque aí os crimes são tratados como menor potencial ofensivo, e não são, né? Acabando a reputação do indivíduo. Muitas vítimas dessas acabam até utilizando a expressão de um verdadeiro homicídio, né, que sofrem visualmente falando, né, a imagem delas, elas acabam se perdendo completamente muitas vezes. Então, realmente, hoje ainda a punição é muito ela é incipiente. Nós temos um projeto hoje de lei que tramita no Congresso, que é o projeto de lei 5.555 de 2013, que ainda está, né, sendo, assim, ainda discutido, está ainda debatido, tem mais 5 adendos nele, que é o que fala sobre Maria da Penha virtual, que insere já tipificações penais, ou seja, insere crimes a divulgação indevida de imagens.
O senhor acredita que o futuro...
não tem nada aprovado em si. A única coisa que nós tivemos grande mudança na área penal foi o crime sobre a lei Carolina Dickmann, que ficou conhecida, mas que tratava-se apenas de quebra de senhas, de sigilo, ou seja, mais voltado para invasões e não propriamente de divulgação indevida.
O senhor acredita que o futuro vai mudar um pouco essa relação da legislação em relação à internet? Ou seja, a internet vai se transformar cada vez mais no campo que vai nos obrigar a ter uma legislação própria, um controle mais rígido?
Com certeza. Obrigatoriamente, a gente costuma dizer, inclusive em sala de aula, né, quando estamos na função de professor, que A legislação, ela só altera, ela só muda em prol da sociedade. A sociedade, esse é uma realidade hoje, indiscutível. A sociedade, ela tem se alterado numa velocidade gigantesca. E é óbvio que a nossa legislação, ela tem que tentar, pelo menos o máximo, acompanhar esse padrão, essa agilidade. Então, a tendência, sim, é cada vez mais se adequar, melhorar, implementar novas formas. E algumas serão socorridas pelo Código Penal, pelo Direito Penal, que é a última raça, né? Que é a última ciência realmente dentro do direito. A última área para poder proteger bens jurídicos de grande vulto, de grande expressão.
Doutor Tobo, o senhor que é professor também, e na relação que o senhor tem aí com as pessoas, quando se fala de direitos da internet, de postura na internet, os advogados também dão, como a gente chama assim, os conselhos de prevenção. A gente não só trabalha com o problema, mas tenta evitar esses problemas. Qual a sugestão que o senhor dá para as pessoas quando elas vão utilizar uma rede social?
Eu sempre falo assim, tenha muito cuidado com o que você irá postar e saiba que essa postagem será eterna, ela será hereditária, ela passará para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Ou seja, se a vida material, a vida nossa corpórea, a nossa vida aqui terrena, ela acaba, a vida tecnológica parece que não tem fim. Então eu sempre falo, tome cuidado com o que será postado hoje, porque amanhã pode ser usado contra você, amanhã isso poderá repercutir negativamente, como nós falamos no início, desde uma entrevista de emprego, desde uma questão simples, até mesmo uma questão maior. Muitas vezes as pessoas acabam hoje, tem muita gente sendo vítima de alterações de imagem, edições, e muitas vezes apega o rosto de uma pessoa, uma parte do corpo, e altera e vincula isso à pornografia. Então, tenha muito cuidado com o que será postado na internet e saiba desses riscos, né? Também tente não evite, né, aliás, expor crianças, adolescentes, porque essas pessoas, geralmente, elas são indefesas. Então, não coloca endereços, não relacione as cidades, tenha esse cuidado, essa cautela, que vai ser, de certa maneira, o mínimo que você poderá fazer, pelo menos, para se resguardar. Já que a ausência das redes sociais hoje, nos dias de hoje, é impossível. Então, pelo menos, algumas cautelas são necessárias.
Doutor Tobas, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
De nada. Até mais. Boa tarde, Gilson.
Conversei com o advogado Dr. Thomas Jefferson, especialista em direito digital, presidente da Comissão de Direito Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção de Maringá. Falamos um pouco sobre a relação das pessoas com as redes sociais e os perigos que isso pode gerar. Inclusive, o que é postado hoje nas redes sociais pode se transformar em provas para ações do Poder Judiciário.